Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia, incentivo para a indústria produzir mais.
Governo reduz a zero tarifa de importação para mais de 280 modelos de máquinas e equipamentos. Pablo Mundim.
A lista inclui alguns tipos de fornos industriais, caldeiras e motores.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Brasileiros voltam às concessionárias para comprar carros novos.
Vendas aumentam mais de 10%, Luana Karen.
O resultado está relacionado a fatores como melhora na oferta de crédito e no nível de emprego, aliados às reformas que o país vem implementando.
Passageiros aprovam serviços nos principais aeroportos do país. Ricardo Ferraz.
Pela primeira vez desde 2013, todos eles tiraram nota acima de 4, o que é considerado bom ou muito bom.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Vai ficar mais barato importar alguns itens de informática e algumas máquinas que não são produzidas no Brasil.
O Ministério da Economia reduziu para zero as alíquotas de importação de mais de 280 modelos de equipamentos.
O objetivo é atrair investimentos e estimular a produção da indústria.
Com o objetivo de atrair mais investimentos para o Brasil e tornar mais baratos itens necessários para a produção industrial, o governo federal zerou o imposto de importação de 261 equipamentos, numa lista que inclui alguns tipos de fornos industriais, caldeiras e motores. Também poderão ser importados sem tarifa 20 itens de informática, como alguns aparelhos de reconhecimento de voz e sistemas de identificação biométrica. A medida, que vale até 31 de dezembro de 2021, vai ser aplicada a máquinas e equipamentos que não são fabricados no Brasil. Para o economista Marcos de Andrade, a medida é positiva, porque além de desburocratizar o setor, ajuda na produção nacional.
Você, quando vai fazer uma importação hoje no mercado brasileiro e você não tem um similar nacional, existe uma burocracia extremamente grande. O que o governo está fazendo? Ele está diminuindo essa burocracia. Obviamente, você está diminuindo isso, vai melhorar o processo de importação. As empresas hoje que atuam nesse segmento vão ter uma motivação melhor para estar investindo mais no capital produtivo. E, obviamente, se o Brasil melhorar a sua competência de capital produtivo, ele tem uma perspectiva muito grande de melhorar a sua participação no comércio internacional e, obviamente, ajudar, né, a retomada da economia.
Segundo a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, somente neste ano, quase 1.200 itens de produção tiveram zeradas as alíquotas de imposto de importação. Reportagem Pablo Mundim.
A melhora na oferta de crédito e as reformas que o Brasil vem implementando têm contribuído para aquecer o mercado de carros.
A venda de automóveis novos aumentou 11% entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.
No total, incluindo ônibus, caminhões e motos, foram vendidos mais de 2 milhões e 200 mil veículos neste período.
Guilherme Araújo acabou de colocar as mãos num carro zerinho. O administrador resolveu trocar o modelo antigo porque encontrou uma condição favorável de pagamento. Deu uma entrada de 60% do valor do automóvel novo e parcelou o restante em 24 vezes, sem juros.
Foi preço e forma de pagamento. Eu aproveitei uma condição especial de parcelar parte do valor sem juros. Não deixa de ser especial e cria uma certa ansiedade, né? No bom sentido de você poder sair de carro novo, ainda mais com a tranquilidade de ter feito um bom negócio.
Mais brasileiros tomaram a mesma decisão do Guilherme em 2019. De acordo com a FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a venda de carros de passeio cresceu 11% nos 7 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. E quando os caminhões, ônibus e motos entram nessa conta, o aumento das vendas fica ainda maior. São mais de
2.200.000 veículos vendidos, um crescimento de 13,5%. Para o coordenador-geral de projeções macroeconômicas do Ministério da Economia, Fausto Vieira, o resultado está relacionado a fatores como melhora na oferta de crédito e no nível de emprego, aliados às reformas que o país vem implementando.
Uma melhora na produção do setor agrícola, nós observamos uma recuperação muito forte no crédito para o segmento de veículos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que ao longo do ano a atividade econômica brasileira ela tende a continuar acelerando. Isso é feito das reformas econômicas que o Ministério da Economia, o Congresso, tem implementado. Podemos observar os impactos positivos da reforma da Previdência e também das mudanças no FGTS.
A expectativa da FenaBrave é de encerrar 2019 com crescimento de 9% na venda de automóveis, caminhões, motos e ônibus. Reportagem Luana Karen.
Segurança, tempo de espera em filas, embarque e desembarque, acesso à internet.
Alguns dos itens que tiveram boa avaliação pelos passageiros dos aeroportos do país.
Uma pesquisa da Secretaria de Aviação Civil ouviu mais de 24 mil pessoas.
E pela primeira vez, todos os 20 aeroportos pesquisados apresentaram índices positivos.
Viajante frequente, Guilherme Silveira Machado está sempre passando por aeroportos Brasil afora. Embora de maneira geral esteja satisfeito, o empresário cobra melhorias no serviço.
Alguns aeroportos são muito bons, mas eu tiro muito o exemplo do São Paulo, porque eu moro aqui, acaba que é minha cidade de origem e saída é daqui. Podemos muito melhorar, né? Principalmente para essa questão de despachagem de mala.
A pesquisa de satisfação e de desempenho realizada pelo Ministério da Infraestrutura afere a qualidade de 37 indicadores nos 20 maiores aeroportos do país. São avaliados quesitos como tempo de fila, segurança, qualidade no embarque e desembarque, sinalização, estacionamento e até acesso livre à internet. Pela primeira vez desde 2013, todos eles tiraram nota acima de 4, o que é considerado bom ou muito bom, já que a nota máxima é 5. Roney Glansman, secretário de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, explica os fatores que levaram aos bons resultados.
Isso é resultado de uma política pública, né, que vem sendo adotada ao longo dos últimos anos, tanto na parte de infraestrutura, de investimentos para melhorar a infraestrutura, quanto na parte de gestão para poder melhorar a qualidade do serviço público que é prestado à população brasileira.
O aeroporto melhor avaliado do país foi o de Curitiba, nota 4,72, seguido por Vitória, com 4,66, Campinas, com 4,64 e Confins, em Belo Horizonte, com 4,60. Salvador, na Bahia, é o pior avaliado, ainda assim, com nota considerada boa, 4,06. 9 dos aeroportos avaliados foram concedidos à iniciativa privada e 11 são administrados pela Infraero. Hélio Paes de Barros, presidente da estatal, comemora os bons resultados.
Eu fiquei muito satisfeito. Nós conseguimos colocar entre os 10 primeiros aeroportos, 6 da Infraero.
O indicador com mais insatisfação dos passageiros foi o custo-benefício dos produtos comercializados nas lanchonetes e restaurantes dos aeroportos brasileiros. Outros pontos que merecem atenção são a qualidade da internet sem fio e a disponibilidade de tomadas. Reportagem Ricardo Ferraz.
Passagens de ônibus interestaduais de graça.
Um dos benefícios da carteira do idoso.
E como tirar a carteira? Você vai ouvir ainda nesta edição.
A Petrobras registrou um lucro recorde em suas operações entre abril e junho deste ano.
Foram 18 bilhões e 900 milhões de reais, o melhor resultado trimestral da história da empresa.
O crescimento de 3,8% da produção de petróleo ajudou a ampliar o lucro, mas o principal motivo para o resultado recorde foi a venda de 90% da participação da Petrobras na empresa transportadora associada de gás, TAG, que gerou um faturamento de 33 bilhões e meio de reais. Annelise Lara, que é diretora de gás da Petrobras, diz que nos próximos meses a empresa vai continuar vendendo ativos.
Nós já temos 8 projetos de desinvestimento assinados. Esses projetos já assinados contemplam cerca de 4 bilhões de dólares.
Até o fim de julho, a companhia acumulou 15 bilhões de dólares com a venda de ativos. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, explica que essa política de vender parte da empresa é fundamental para reduzir a dívida da companhia, que em um ano caiu 12%, mas mesmo assim continua alta, 83 bilhões e 700 milhões de dólares.
Embora tenhamos feito progressos, mas ainda é preocupante a nossa exposição de dívida. Temos hoje uma dívida bem mais longa, já ultrapassou os 10 anos de prazo médio, isso é muito bom, porque reduz o risco de refinanciamentos, mas ainda nós estamos muito expostos ainda, não é recomendável para uma companhia com nossas características.
Para os próximos anos, a Petrobras pretende centralizar os investimentos na área de exploração de petróleo e continuar reduzindo o desperdício para devolver à empresa o grau de investimento. Reportagem Maurício de Almeida.
Nesta semana, o governo anunciou que vai aperfeiçoar o sistema que mede o desmatamento no país.
O DETER, sistema que emite os alertas sobre as áreas desmatadas, apresenta inconsistências, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Por causa disso, o governo afirma que os números do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontaram aumento na área desmatada superior aos dados reais.
Segundo o ministro Ricardo Salles, o governo está trabalhando para sanar os erros e traçar um diagnóstico mais fiel da realidade.
Áreas que poderiam ter sido identificadas de maneira mais rápida teriam dado para nós mais informações para coibir essa atividade ilegal. Também o sistema do DETER teve aqui áreas que foram computadas duas vezes. Essa é a razão pela qual que o percentual que foi alardeado de forma sensacionalista na imprensa não corresponde à realidade. Podemos melhorar o sistema de monitoramento de tal sorte que a fiscalização passe a contar com imagens de alta resolução, e áreas em até 3 metros de precisão, e que vende um novo sistema a ser contratado pelo IBAMA.
Além disso, para melhorar a fiscalização, o governo federal vai reforçar o quadro de analistas que fazem o acompanhamento dos alertas de desmatamento no INPE.
Mais facilidade para acessar na internet conteúdos para as aulas.
O programa Educação Conectada quer ampliar o número de instituições de ensino com acesso à internet rápida.
Até o fim deste ano, quase 40 mil escolas devem estar conectadas.
Tem gente que gosta de se informar. Outros assistem a filmes, escutam música ou interagem pelas redes sociais. Mas a internet tem outra função muito importante, o aprendizado, para que as escolas públicas possam usar os recursos digitais para ajudar os professores em sala de aula. O governo federal vai levar internet banda larga para as escolas. Hoje, a banda larga atende a 25 mil escolas urbanas e 4.600 rurais. A ideia é chegar ao fim deste ano com 32 mil escolas urbanas e 6.500 na zona rural servidas por internet rápida. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Jânio Macedo, explica que um dos objetivos do programa é deixar o ambiente escolar mais dinâmico e atrativo.
Para que a gente busque a melhoria dessa qualidade de ensino, não tem como fazê-lo sem que você crie um ambiente atrativo para o aprendizado do aluno. E para que esse ambiente hoje seja estimulado e seja criado, nós não temos como fazê-lo sem que não seja permitindo às escolas ter um acesso a uma internet que tenha uma velocidade adequada para que os estudantes e os professores possam ter acesso às informações do mundo virtual como um todo.
Segundo o Ministério da Educação, o programa investe não apenas na compra de equipamentos como computadores, mas também no aumento da velocidade da internet e na capacitação de professores. Além dessas ações, o Ministério da Educação vai fornecer conteúdos didáticos exclusivos que vão estar disponíveis na plataforma do programa. Para o Ministério da Educação, é preciso facilitar o acesso à internet pelo celular, como explica o secretário de Educação Básica, Jânio Macedo.
No próprio smartphone do aluno, ele vai poder ter acesso a conteúdos que vão tornar o seu aprendizado mais atrativo, vai tornar um aprendizado mais fácil para ele e para o professor também disponibilizar instrumentos para que ele possa ministrar suas aulas de uma maneira mais interativa com o aluno.
Tiago Piscimilho é diretor de um colégio público na cidade de Colatina, no Espírito Santo. A escola atende 550 alunos do ensino fundamental e médio. O diretor conta que a internet já existe no local há 10 anos, mas que o acesso às redes era limitado. Com os recursos do programa Educação Conectada, foi possível investir em internet rápida e equipamentos como notebooks, que podem sair dos laboratórios e ir para qualquer parte da escola. Tiago Piscimilho acredita que esses avanços ajudaram na qualidade do trabalho.
A escola utilizava equipamentos domésticos, né, que limitava a quantidade de acesso, a cobertura no prédio, a estabilidade do sinal. Então, o recurso ele foi importante porque ele permitiu, né, a gente ter um sinal mais estável, equipamento chegando para todas as escolas. A gente contratou um ambiente, um equipamento corporativo que possibilitou o acesso de todos os alunos.
O investimento do programa Educação Conectada este ano vai ser de R$ 234 milhões de reais. Hoje, cerca de 18 milhões e 700 mil alunos já são beneficiados. A ideia é dobrar esse número até 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
O Cadastro Único completou 18 anos.
Com ele, mais de 76 milhões de pessoas têm acesso a diversos programas sociais do governo.
E para beneficiar quem mais precisa, o sistema é aperfeiçoado de forma constante.
A ferramenta garante acesso a mais de 20 programas e possibilita a identificação das famílias mais pobres e a elaboração de políticas públicas para este público. Atualmente, mais de 28 milhões e meio de famílias estão cadastradas. O secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania, Vinícius Botelho, ressaltou que o cadastro passa por constantes processos de avaliação e aprimoramento, com foco em garantir que os programas sociais, como o Bolsa Família, cheguem a quem mais precisa.
A focalização desses programas, ela depende de dois fatores. Primeiro, que o cadastro seja capaz de encontrar aqueles que realmente precisam dos programas sociais. E, por outro lado, que o cadastro também seja capaz de identificar pessoas que eventualmente subdeclarem a sua renda para se passar por pobre sem sê-lo. Então, por conta disso, ao longo dos últimos anos, houve uma série de aprimoramentos nos processos de averiguação e revisão cadastral para tornar o Cadastro Único um instrumento de focalização das políticas sociais.
Para facilitar o acesso dos beneficiários às informações do Cadastro Único, o Ministério também disponibiliza o aplicativo Meu Cad Único para que a população possa verificar pendências, a última atualização cadastral, o número de inscrição social, o NIS, além de localizar o posto de cadastramento mais perto de casa. O aplicativo Meu Cad Único é a versão do portal Consulta Cidadão, disponível no site do Ministério da Cidadania. Para o secretário Vinícius Botelho, a ferramenta digital trouxe uma agilidade na hora de o beneficiário acessar as informações.
Um cidadão que precisasse de um comprovante de inscrição no Cadastro Único, ele precisava se deslocar até um CRAS, por exemplo, para obter a sua informação, o que sobrecarregava a gestão municipal e demandava tempo do cidadão.
Para fazer parte do Cadastro Único, o cidadão deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo. Reportagem André Luiz Gomes.
Mais de 4 milhões de pessoas já possuem a carteira do idoso.
O documento serve para ter acesso a passagens de ônibus interestaduais de graça.
Com ela, o idoso comprova que tem renda de até 2 salários mínimos, critério para ter o direito de conseguir as passagens de graça ou com desconto.
Seu Joaquim Araújo de Lima tem 97 anos de muita disposição para enfrentar uma viagem de 1.300 quilômetros de ônibus de Minas a Brasília para visitar os filhos. Seu Joaquim gostou de saber que pode viajar de graça.
Seria melhor. Hoje para a gente a vida está difícil, né, filha?
A gratuidade ou desconto de 50% nas passagens de ônibus em viagens interestaduais são direitos previstos em lei. Estão no Estatuto do Idoso. A solicitação deve ocorrer com antecedência, que varia de 30 dias a 3 horas antes da viagem. E para facilitar o acesso a esse benefício, o Ministério da Cidadania criou a Carteira do Idoso. Tem direito ao documento pessoas com 60 anos ou mais, com renda de até 2 salários mínimos por mês. A carteira só é obrigatória para quem não tem outra forma de comprovação de renda. Camila Cipriano, do Departamento de Proteção Social e Básica, explica que a gratuidade ou desconto nas passagens interestaduais estão garantidos a qualquer idoso. Basta apresentar a carteira de identidade.
A carteira do idoso é uma forma de comprovação para ele dizer que está dentro do critério para acessar o direito interestadual, o direito de transporte interestadual. Gratuito. Então, aquelas pessoas que têm como comprovar a renda não precisam da carteira do idoso.
Para ter acesso à carteira do idoso, é necessário procurar um centro de referência de assistência social do município com a carteira de identidade e o número de identificação social, o NIS. Reportagem, Cleide Lopes.
As empresas que não estiverem cumprindo com a gratuidade poderão ser denunciadas na ouvidoria da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pelo telefone 166.
Para fazer um filme ou um vídeo de qualidade, são necessários equipamentos com custo geralmente acima do orçamento dos diretores e produtores independentes em todo o país.
Facilitar o acesso a esses recursos e incentivar a produção cultural é um dos objetivos dos NPDs, os Núcleos de Produção Digital.
Esse trabalho resulta da parceria entre o Ministério da Cidadania com universidades, institutos federais e fundações municipais.
Um desses núcleos funciona em Florianópolis, no Instituto Federal de Santa Catarina. Além de emprestar equipamentos, o NPD também oferece estágio para estudantes em parceria com o curso de cinema da Universidade Federal de Santa Catarina. A coordenadora do NPD, Gisele Campos, comenta que o espaço começa agora a incentivar a produção audiovisual no estado.
Iniciou suas atividades esse ano, né, com empréstimos de equipamentos para as produções locais. O NPD se propõe a isso, a otimizar os recursos da produção cultural, da produção audiovisual, da produção independente.
Em abril deste ano, a diretora Sandra Alves utilizou os equipamentos para gravar o longa-metragem Mares do Desterro, que tem previsão de estreia para 2020. De acordo com a cineasta, o uso das câmeras e lentes do NPD deu mais qualidade ao filme.
Os núcleos têm todo o equipamento para te fazer uma produção audiovisual. A importância de ter acesso, ele te dá mais qualidade no resultado desse conteúdo que tu está produzindo, né?
Outra das frentes de atuação do NPD está na formação de produtores. A estudante de cinema Áurea Fonseca é estagiária do núcleo e fala da experiência para o aprendizado.
Estando aqui no NPD, eu tenho conhecimento de uma parte da burocracia do audiovisual, porque eu acompanho eles na criação de edital e eu também faço parte da aplicação desse edital, né?
Atualmente, 26 NPDs funcionam em 23 estados brasileiros. O secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, destaca que os núcleos são espaços democráticos, gratuitos e acessíveis, voltados para a produção e difusão do conteúdo nas diversas regiões do país.
E nós vamos investir ainda mais para que nós possamos fazer um intercâmbio entre as produções audiovisuais de um estado para outro, mostrando para o Brasil um Brasil que muitas vezes não se conhece.
Para saber mais sobre os núcleos de produção digital do Ministério da Cidadania, acesse cidadania.gov.br. Reportagem Diego Queijo.
O Brasil conseguiu hoje um resultado histórico nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. E foi no badminton, jogo parecido com o tênis.
Igor Coelho ganhou pela primeira vez uma medalha de ouro do país na modalidade em Pan-Americanos.
Toda a equipe de badminton que representa o Brasil recebe incentivo do Bolsa Atleta do governo federal.
Igor destaca a importância dessa ajuda financeira.
Hoje, a Bolsa Pode me ajuda a jogar torneios internacionais, me ajuda a comer. Toda a minha carreira foi construída graças ao Bolsa Atleta e Bolsa Pode, senão acho que não estaria fazendo história hoje.
Dos mais de 480 esportistas que representam o Brasil nos Jogos, mais de 330 recebem o Bolsa Atleta.
O investimento é de R$14.600.000 ao ano.
Projetos de preservação do meio ambiente, restauração de museus e espaços culturais e para atender crianças e adolescentes do Nordeste, por exemplo, contam com recursos do chamado Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
Este fundo, coordenado pelo Ministério da Justiça, é formado por multas, indenizações e condenações judiciais de empresas que causam danos ao consumidor.
E instituições de estados e municípios que queiram que seus projetos recebam recursos do fundo podem enviar propostas.
O processo seletivo está aberto até o dia 28 de agosto. O fundo tem R$ 714 milhões de reais para financiar os projetos até o final do ano.
Mais informações de como enviar as propostas em justiça.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
PGR pede nulidade de decreto que altera a composição do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
Justiça Trabalhista mantém a aplicação da CLT a contrato de brasileiro que trabalhou em cruzeiros internacionais.
Município do Espírito Santo e fabricante de brinquedos são condenados ao pagamento de R$ 8 mil à criança que fraturou costela após cair do escorregador.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
PGR pede nulidade de decreto que altera a composição do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
A ação foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Anderson Arco Verde.
O decreto remanejou os 11 cargos de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para a estrutura do Ministério da Economia, exonerou os atuais ocupantes e tornou o trabalho não remunerado. Mas, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, o documento afronta o princípio da legalidade, já que ele não pode alterar a estrutura de órgão criado por lei. A Procuradoria argumentou ainda que o mecanismo atende a compromisso internacional assumido pelo Brasil no combate à tortura e que a manutenção dos cargos em comissão ocupados pelos peritos é essencial ao funcionamento profissional, estável e imparcial.
Justiça mantém a aplicação da CLT a contrato de brasileiro que trabalhou em cruzeiros internacionais.
O homem deve receber o pagamento referente ao trabalho executado na Turquia e Itália. Carlos Ribeiro.
A empresa de turismo terá que pagar, entre outras verbas, o 13º salário proporcional, horas extras e adicional noturno. Ela recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho Mato-Grossense, afirmando que é inaplicável à legislação nacional. Mas para o colegiado, no caso de trabalhador brasileiro contratado no país para atuar dentro de navios estrangeiros, é aplicada a legislação brasileira, sempre que essa for mais favorável do que as normas territoriais estrangeiras.
Município do Espírito Santo e fabricante de brinquedos são condenados ao pagamento de R$ 8 mil à criança que fraturou costela ao cair de escorregador.
O menino caiu de uma altura de 1,5 metros por uma abertura que havia no brinquedo. Luiz Carlos Pinto.
A mãe da criança levou o filho, que na época tinha 3 anos, para brincar na pracinha da cidade. Ao descer pelo escorregador, o menino caiu de uma abertura que havia no meio do brinquedo. A fabricante não apresentou contestação e a prefeitura do município disse que o acidente ocorreu por culpa da criança. Mas a juíza concluiu que o brinquedo foi mal projetado e que os funcionários da pracinha tinham o dever de zelar pelo local.
Justiça mantém penas de ex-prefeito, ex-assessor jurídico e companheira de município catarinense, condenados por improbidade administrativa.
Cada um dos réus terá de pagar multa de R$ 7.350 e duas empresas, de propriedade do ex-assessor jurídico e da companheira dele, estão proibidas de contratar com o poder público por 3 anos. Fábio Ruas.
O Ministério Público ajuizou ação contra 2 empresas e 6 pessoas por terem dispensado licitação na contratação de entidade para realização de concurso público. Uma das empresas era de propriedade do ex-assessor jurídico e a outra da companheira do advogado. A Justiça absolveu 3 agentes públicos, mas condenou os outros funcionários. Os réus condenados recorreram, mas os desembargadores do Tribunal de Santa Catarina decidiram manter a condenação deles.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI mista das fake news também poderá investigar a atuação de hackers.
Paulo Paim quer discutir atividade de coaching em audiência pública.
Campanha da Rádio Agência Senado sobre violência contra as mulheres ganha prêmio da CNBB.
Boa noite.
Boa noite.
A atuação de hackers também poderá ser alvo das investigações da CPI mista das fake news. É o que propõe o presidente do Senado para a comissão que deve ser criada ainda no início deste mês. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, que aguarda instalação no Congresso Nacional no segundo semestre, também deve investigar a ação de hackers no país. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é papel não só da polícia, mas do legislador combater esse crime, que, em sua opinião, só serve para gerar a confusão de informações e a manipulação da opinião pública. O vice-líder do governo no Congresso, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, comentou que o caso envolvendo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é apenas um exemplo do que precisa ser investigado.
É um crime bárbaro, porque quebrar a privacidade de autoridades tão importantes da República significa dizer que nenhum brasileiro humilde está livre de ter a sua vida devastada.
A CPI mista das fake news aguarda apenas a indicação dos 15 deputados e dos 15 senadores para ser instalada.
A senadora Renilde Bulhões, do PROS, pediu que o governo reveja a decisão de fechar a Agência da Receita Federal de Santana do Ipanema, no interior de Alagoas, sob o argumento de corte de despesas.
Segundo ela, o fechamento, se for efetivado, vai prejudicar também moradores de outros municípios, inclusive sergipanos e pernambucanos.
Fechar a Agência da Receita Federal em Santana do Ipanema é uma prova de desconhecimento da realidade local e das necessidades do povo sertanejo.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a implantação em todo o país dos Centros de Desenvolvimento Regional.
Segundo Isalci, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a ideia é aproximar os órgãos do governo e dos setores acadêmicos e produtivos para criar condições para a elaboração de projetos inovadores.
De cada 10 pessoas que conversam nas ruas, 8 me pedem ajuda para conseguir um emprego. Só aqui no Distrito Federal são quase 400 mil desempregados. E os números do resto do país também são altos. Acredito que o projeto dos CDRs é uma das saídas para a geração de emprego e renda.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que fará uma audiência pública para discutir atividade de coaching, que envolve técnicas de administração, psicologia e neurociência, com o objetivo de maximizar o potencial pessoal e profissional de quem contrata esses profissionais.
Ele explicou que o debate do assunto vai ser importante para analisar duas sugestões legislativas contraditórias entre si, apresentadas no portal E-Cidadania.
Uma delas, que já alcançou mais de 20 mil apoios, prevê a criminalização dessa atividade, que nos últimos 4 anos cresceu mais de 300% no país. O autor dessa sugestão alega que o coaching é uma enganação.
Paulo Paim informou que a outra sugestão, que ainda não tem os 20 mil apoios necessários para ser analisada previamente pela Comissão de Direitos Humanos, tem como objetivo regulamentar a atividade no país.
Estima-se que já movimenta algo em torno de 50 milhões de reais por ano. No mundo todo, que já está regulamentado, gera em torno de 2,5 bilhões de dólares anualmente. Trata-se, portanto, de uma área profissional que está em franca expansão.
O extintor de incêndio deve ser obrigatório nos veículos? A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor espera responder a essa pergunta em audiência pública. Repórter Bruno Lourenço.
A obrigatoriedade do extintor do tipo ABC nos veículos já foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos. A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, disse que a demanda é apenas dos fabricantes desse tipo de equipamento.
Isso já foi permitido uma época, depois foi desautorizado, retirado, e agora está sendo colocado novamente essa obrigatoriedade. Então isso é muito bom para quem vende extintor de incêndio.
Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lembrou que o próprio Conselho Nacional de Trânsito já rejeitou a obrigatoriedade.
De acordo com a nota publicada pelo COTRAN à época da revogação da obrigatoriedade do extintor, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva divulgou em 2000, dos 2 milhões de sinistros cobertos pelas seguradoras brasileiras, 800 foram incendiados, mas só 24 casos de extintores foram utilizados.
A pedido do relator na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o assunto será debatido em audiência pública.
A Lei Maria da Penha completa 13 anos neste mês. Ao longo desses anos, ela foi modificada várias vezes para tentar ampliar a proteção às mulheres. Entre os destaques, o aumento da pena para estupro e a criminalização da invasão de privacidade. Reportagem de Raquel Teixeira.
As estatísticas oficiais revelam dados pouco otimistas. Somente no ano passado, 4.254 mulheres foram assassinadas no país, seguindo a média da última década de 4 mil feminicídios por ano. Para o senador Everton, do PDT do Maranhão, ainda há muito trabalho pela frente.
Essa sociedade nossa precisa mais do que nunca abrir os olhos, porque a cada hora, a cada dia, as estatísticas deixam todo mundo alarmado. É muita violência.
Já o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, avalia que é preciso uma conscientização da sociedade como um todo para enfrentar o problema.
Eu estou alarmado e não tenhamos a ilusão de achar que isso se dará como solução só apenas no campo da mudança legislativa. É preciso haver uma conscientização de poder judiciário, de Ministério Público, de Defensoria Pública, de forças policiais, de poder executivo.
A Lei 11.340 de 2006 foi chamada de Lei Maria da Penha em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica.
E a campanha Violência contra a Mulher Não é Fake News, da Rádio Agência Senado, ganhou o primeiro lugar no Prêmio de Comunicação da CNBB. Foi a primeira premiação da rádio na categoria Mídias Sociais. Reportagem de Marcela Diniz.
A Rádio Senado conquistou o primeiro lugar na categoria Iniciativa em Redes Sociais do Prêmio de Comunicação da CNBB. O publicitário Unaldi Vale e os jornalistas Renina Valejo e Rodrigo Rezende, que integram a equipe da Rádio Agência Senado, estiveram à frente da campanha A Violência contra a Mulher Não é Fake News, que marcou o engajamento da emissora no movimento 16 Dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher da ONU. Foi o 39º prêmio da rádio desde 2005, mas o primeiro para uma ação em mídias sociais. O publicitário Unaldi Vale foi o responsável pela concepção visual da campanha.
Foi meu primeiro prêmio em 15 anos de rádio. Meu agradecimento foi para essas duas famílias, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Eu acho que é um reflexo mesmo.
A jornalista Renina Valejo, que também esteve à frente da campanha, considera importante dar visibilidade a problemas como a violência contra a mulher, tão presente na vida dos brasileiros.
A gente entende isso como parte da nossa missão institucional também, né? Na perspectiva da comunicação pública, de prestação de serviço, para a gente poder abrir um espaço de discussão.
O prêmio CNBB foi entregue no dia 19 de julho, durante o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação em Goiânia, Goiás.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou uma nova carta de serviços em seu portal. O propósito da carta é aproximar o tribunal dos diversos usuários de seus serviços, como jurisdicionados, gestores públicos, membros da academia e cidadãos. O objetivo é oferecer de forma rápida e fácil os serviços prestados pelo TCU em uma única página, agrupado entre certidões, sessões, serviços de comunicação, serviços de apoio ao cidadão, entre outros. Além de permitir o acesso rápido aos serviços, a página indica os canais apropriados para que as demandas sejam encaminhadas e processadas em tempo razoável. Também serve para dar visibilidade e transparência à gestão do tribunal. Acesse www.tcu.gov.br para mais informações. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta de reforma tributária pode ser votada no plenário em outubro.
Projeto em análise na Câmara redistribui bens apreendidos do crime.
Acordo do Mercosul com a União Europeia preocupa parlamentares.
Boa noite. Mercosul e União Europeia fecharam em junho um acordo comercial que estava em negociação havia 20 anos. Os dois blocos juntos vão representar cerca de 25% da economia do planeta. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, vê com preocupação esse acordo.
De acordo com o deputado, os agricultores brasileiros vêm sofrendo concorrência desigual com os países do Mercosul. E agora entrará o concorrente europeu, o que, no seu entendimento, vai afetar ainda mais os produtores. Além disso, Heitor Chu afirma que alguns setores, especialmente da região sul, serão afetados.
Nós vamos ter problemas certamente no setor primário com o leite, com os derivados do leite, iogurtes, o queijo, a nata. E no setor da uva, vinho, suco, espumantes. Esse setor certamente nós vamos sofrer muito porque hoje nós já temos 10 garrafas de vinho consumidas no Brasil, 9 são importadas. Agora, abrindo ainda mais esse mercado, certamente nós vamos ter muitos reflexos no nosso setor produtivo da uva, do vinho e dos lácteos.
Heitor Chu teme ainda que a indústria nacional seja mais afetada com o acordo. Ele alerta que a Europa está bem à frente da indústria brasileira, já que aqui não houve investimentos e nem renovação tecnológica no setor.
Áureo Cristino, do PP do Rio de Janeiro, também avalia que a celebração do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve ser acompanhada de cuidados fundamentais com os chamados setores vulneráveis, como os pequenos produtores de leite brasileiros, que representam, segundo ele, mais de 90% da produção nacional.
Na visão do parlamentar, as vantagens tributárias conseguidas pelas grandes empresas de lácteos europeias instaladas no Brasil podem levar ao desaquecimento da produção e do mercado interno.
A União Europeia é a maior produtora de produtos lácteos do planeta. E ela conseguiu, através de subsídios, colocar essa produção em todos os continentes de uma maneira que não é competitiva para esses países que estão passíveis de receber esse volume de leite, principalmente de leite em pó. Isso pode significar para o consumidor, num primeiro momento, até a expectativa da redução do preço do leite. Acontece que, se desorganizarmos o setor leiteiro no Brasil, com o tempo, o produtor que precisa ofertar esse produto, principalmente o leite fluido, leite fresco, esse risco de desabastecimento fará com que, ao contrário, o produto venha a subir no mercado interno no futuro. Portanto, é totalmente pertinente que a gente tenha essa preocupação com o produtor de leite, porque ele tem uma vida muito difícil.
Economia.
A frente parlamentar que defende a regularização fundiária tem como presidente o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. O parlamentar afirma que a regularização jurídica das propriedades rurais é um importante passo para acabar com os conflitos e as mortes no campo.
Lúcio Moschini ressalta que um dos objetivos da frente será acabar com a falta de segurança jurídica no setor rural e dar apoio ao movimento em prol daqueles que lutam pelos títulos de propriedade.
Se você der o direito de propriedade para o cidadão, naturalmente ele vai aumentar o potencial de produção dele, vai aumentar a riqueza. E essa regularização fundiária, além de trazer uma benéfica econômica para os estados, ela também promove uma paz no campo, porque você vai deixar de gerar o conflito agrário do princípio que ele parte da falta de documento, ele gera insegurança jurídica para você que não tem o documento e facilita a invasão da sua propriedade. Então, esse movimento parlamentar nosso é para garantir o direito ao cidadão dele ter o seu título, dele ter a sua propriedade devidamente documentada, registrada nos cartórios competentes.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, é presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, que tem o objetivo de debater medidas e políticas públicas que garantam o desenvolvimento de uma indústria da energia limpa no Brasil.
O congressista defende o fortalecimento da indústria de biocombustíveis como alternativa aos combustíveis fósseis produzidos a partir do petróleo. Arnaldo Jardim celebra a implantação do Renova Bio e do programa Rota 2030, que pelos próximos 15 anos estabelecerão regras sustentáveis para a fabricação de automóveis no Brasil.
É fazer com que o nosso etanol possa ser fortalecido. Vem agora o Renova Bio, uma nova legislação para isso. Aqui aprovamos uma lei, a chamada Rota 2030, que instituiu um novo patamar de inovação e pesquisa para a indústria automobilística. Nós temos o híbrido movido a etanol e elétrico, que é o veículo menos poluente do mundo. E podemos ampliar ainda mais a mistura de óleos vegetais no biodiesel. Com isso, o Brasil será a vanguarda mundial dos biocombustíveis, que geram emprego, criam oportunidade de trabalho, não poluem, combatem a mudança climática. É o Brasil, vanguarda da economia verde.
A comissão especial que analisa a reforma tributária deverá fazer uma série de reuniões em agosto e setembro para votar um texto que deve ser enviado ao plenário em outubro.
Entre as reuniões a serem feitas estão audiências com governadores, prefeitos e secretários de Fazenda. O Conselho Nacional de Secretários de Fazenda fechou questão quanto a quais pontos pretende mudar na proposta. Mais detalhes com Paula Bittar.
O texto de reforma tributária já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça acaba com três tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Extingue também o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar, é criado o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, esse de competência apenas federal. O tempo de transição previsto é de 10 anos. Segundo Rafael Fonteles, presidente do Concefaz, os secretários de Fazenda querem, por exemplo, que o comitê gestor do novo imposto seja gerenciado apenas por estados e municípios, sem a participação da União. Essas modificações poderão ser feitas por emenda à proposta na comissão especial, para aproveitar a atual tramitação do texto e evitar que uma nova proposta tenha que começar o processo todo de novo, ou seja, pela CCJ. O secretário de Fazenda de São Paulo, ex-ministro Henrique Meirelles, destacou a união dos estados brasileiros em torno das mudanças.
Grande parte das distorções hoje se dão exatamente nos impostos estaduais e a guerra fiscal é fundamentalmente uma questão estadual e, o mais importante, os estados entenderam isso, já estão de acordo e hoje não existe aqui nenhum desacordo, ninguém que discorda de se fazer a reforma que vá alterar também, simplificar e consolidar os impostos estaduais e acabar com a guerra fiscal.
O presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, quer fazer audiências em agosto e setembro para que a comissão encerre seus trabalhos em outubro.
Estamos querendo ver se até o mês de outubro se conclui a análise da proposta do Baleia Rossi, baseada no estudo do Bernardo Api, para que a gente possa entregar ao plenário para votar.
Entre os pontos que deverão ser alvo de debates na comissão especial estão a impossibilidade de concessão de incentivos fiscais com o novo sistema tributário, um tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus e a inclusão de serviços digitais no novo imposto. Além da que está em análise na Câmara, o Senado também avalia uma proposta sobre o tema, que tem como base texto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli e acaba com mais tributos. E o Executivo poderá enviar ao Congresso uma terceira opção de reforma tributária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Vicentinho Júnior, do PL, é autor de duas emendas à reforma tributária em tramitação na Câmara. Uma delas tem o objetivo de reduzir a conta de luz no Tocantins, estado que, apesar de produzir energia a partir de 4 hidrelétricas, tem uma das tarifas mais caras do país.
Outra emenda de Vicentinho Júnior propõe mudanças na tributação sobre os combustíveis usados pela aviação comercial que opera no Brasil. Ele espera, com isso, baixar os preços das passagens de voos que saem e chegam em solo tocantinense.
Nós apresentamos uma emenda para melhorar essa equalização tarifária, para que se permita não esvaziar os estados sul-sudeste, mas também que não se esvazie os estados da região norte e nordeste que geram energia. Fazer uma conta que todos os brasileiros e brasileiras possam se ver de forma igual na questão conta geração-consumo. Também apresentamos na reforma tributária uma PEC, uma emenda, me desculpe, para poder fazer uma simplificação tributária aos combustíveis de aviação civil. Para que com isso nós possamos, ao final, nós temos aos passageiros comerciais, de lazer, de negócios, o passageiro brasileiro que usa as suas companhias aéreas regionais e as nacionais possam ter barateamento de passagens aéreas.
Previdência.
Eduardo Braide, do PMN do Maranhão, defende uma reforma da Previdência que não transfira aos mais necessitados a responsabilidade pelo desacerto nas contas públicas do país. Segundo o congressista, é preciso garantir que categorias como a dos professores não saiam prejudicadas com as mudanças no sistema.
Eduardo Braide também avalia que a prioridade do Brasil deveria ser a reforma tributária, uma vez que, de acordo com ele, a redução da carga de impostos abriria caminho para a volta do desenvolvimento econômico.
Em relação à reforma tributária, eu acho até, particularmente, que deveria ter sido votada antes da reforma da Previdência, porque é uma reforma que vai ajudar a reduzir o número de impostos, vem para unificar uma série de impostos e fazer com que a gente possa diminuir o número de impostos que são pagos no país. Isso vai fazer o quê? Com que a gente gere mais emprego, com que a gente possa realmente retomar o crescimento do Brasil, que hoje praticamente está parado. Então, eu acho que são duas reformas importantíssimas, mas em relação à reforma da Previdência, precisamos ter a responsabilidade de não prejudicar a vida de quem quer que seja. E em relação à reforma tributária, fazer com que ela ande o mais rápido possível aqui, porque o brasileiro não aguenta mais pagar imposto.
No entendimento de Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a reforma da Previdência ataca principalmente as mulheres e as viúvas. O parlamentar avalia que o texto é nefasto e vai impedir que muitas mulheres consigam se aposentar ou tenham seus benefícios garantidos, no caso de pensão por morte.
A proposta que o governo quer aprovar tem um impacto muito grave sobre as mulheres. As mulheres são as que trabalham por mais tempo, acumulam o trabalho fora de casa com o trabalho doméstico. As mulheres têm menor estabilidade no trabalho, então é muito difícil para uma mulher conseguir garantir 40 anos de contribuição previdenciária para poder se aposentar. Se for aprovada integralmente a proposta encaminhada pelo governo, as pensões, por exemplo, uma viúva ou um viúvo não vai receber a pensão integral mais, vai receber apenas 50% da pensão, 10% adicionado de acordo com o número de dependentes que possam ter naquela família. E se os dependentes tiverem fonte de renda, não são acrescentados mais.
Alexandre Padilha afirma ainda que a reforma da Previdência é prejudicial para os professores, já que eles terão que trabalhar até os 60 anos para conseguir se aposentar. Apesar de a PEC ter sido aprovada em primeiro turno na Câmara, o parlamentar diz que o texto ainda pode ser derrotado em segundo turno ou no Senado.
Darcísio Perondi, do MDB do Rio Grande do Sul, defende a aprovação da reforma da Previdência do governo federal. A matéria já foi aprovada em primeiro turno na Câmara. Na visão do parlamentar, o envelhecimento da população, acompanhado de uma baixa na taxa de natalidade, torna mais do que urgentes as mudanças no sistema de aposentadorias.
Para Darcísio Perondi, a aprovação da PEC da Previdência equilibrará as contas do país, abrindo espaço para mais recursos e investimentos em saúde, segurança pública e outras áreas.
As famílias estão fazendo cada vez menos filho e vivendo cada vez mais. A expectativa de sobrevida no Brasil, média, é 84 anos. E do outro lado, a crise fiscal. Como nós demoramos a fazer reforma da Previdência, o déficit, o prejuízo mensal da Previdência, tanto na área rural como na urbana e principalmente na pública, cresce de velocidade de um cavalo rápido. Discutimos durante 5 meses e meio essa reforma, onde todos vão participar de uma forma ou outra, ou pagando mais, ou trabalhando mais. Aí o Brasil enfrenta o seu maior gasto e começa a ter dinheiro para fazer coisas para todos e não para pequenos grupos.
Saúde.
A partir de 2020, Roraima contará com a unidade avançada de prevenção de câncer do Hospital de Amor de Barretos. Irã Gonçalves, do PP, informa que as obras da unidade começaram em julho deste ano e que, quando concluídas, terão capacidade de atender quase 1 milhão de pessoas.
Irã Gonçalves explica que, além de uma estrutura fixa, equipada com materiais de última geração, Roraima contará com uma unidade móvel de atendimento e prevenção ao câncer.
Esse projeto envolve a construção de uma estrutura imensa que vai poder fazer diagnóstico precoce, fazer biópsia, papanicolau em meio líquido, que é um serviço que não se faz no SUS, e cirurgia de pequena e média monta, além do que teremos uma carreta equipada com ultrassonografia, com mamografia digital, que vai fazer o rastreamento de pacientes que tenham suspeita dessa doença em todo o estado. A capacidade só da unidade móvel de atender 800 mil pessoas. Isso é um projeto que tem uma grande visão de futuro, porque o nosso estado ainda hoje tem uma população estimada de 600 mil pessoas, de forma que é um trabalho, é uma estrutura que nós estamos fazendo para se perdurar aí no estado, pelo menos por mais 20 anos.
Direitos Humanos.
Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, informa que, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, a fila para quem quer adotar chega a mais de 46 mil pessoas, enquanto o número de crianças consideradas aptas para adoção gira em torno de 5 mil.
Ted Conte explica que, apesar de haver mais pretendentes do que crianças para adoção, a preferência por recém-nascidos, crianças de até 4 anos e pessoas de pele branca dificulta o processo. Outro entrave, segundo os dados divulgados pelo parlamentar, seria a forte resistência em adotar irmãos e pessoas com histórico de doença na família.
Esse perfil de preferência de quem quer adotar é bem diferente da realidade que encontramos nos abrigos e nas filas de adoção. Segundo dados do CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, 49% das crianças e adolescentes cadastradas são pardas, 55% possuem irmãos e 25% têm algum problema de saúde. E outro dado também chama a atenção, 53% dos cadastrados no CNA têm entre 10 e 17 anos de idade. Por isso, a necessidade de se discutir e estimular mecanismos para a adoção tardia. Estou em contato permanente com grupos de apoio à adoção e juntos estamos discutindo todas essas questões e buscando alternativas legais que possam agilizar e aprimorar o processo de adoção.
Está em análise na Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, projeto que susta o decreto presidencial que acaba com a transparência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Chico D'Ângelo, do PDT Fluminense, é o autor da proposta.
Chico D'Ângelo ressalta que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é um importante órgão de interlocução entre Estado e sociedade e que as mudanças sugeridas pelo decreto vão trazer muitos prejuízos para a terceira idade.
O decreto do governo Bolsonaro, na verdade, é uma violação aos princípios democráticos, impedindo participação social nas políticas públicas que dizem respeito aos idosos. Enfraquece e limita a atuação do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa de uma maneira absurda. Esse decreto, ele reduz de 14 representantes da sociedade civil organizada para apenas 3 representantes. Então, as pessoas idosas, que hoje representam 14% da população brasileira, precisam ser ouvidas. A população está envelhecendo e ter um conselho que defenda os interesses e os direitos da pessoa idosa é fundamental.
Segurança Pública.
Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, defende a flexibilização da posse e do porte de armas para a população. Na visão dele, a política de desarmamento, longe de proteger a população, acaba por beneficiar pessoas que compram armas de forma ilegal.
Para Cabo Júnior Amaral, é direito do cidadão adquirir uma arma de fogo para sua legítima defesa. O congressista rebate dados que mostram que menos armas geram menos violência.
Depois que essa política de desarmamento entrou em vigor no nosso país, os números da violência, quando envolve arma de fogo, tiveram um acréscimo em comparação ao seu período anterior. E os estados que mais possuem armas de fogo legais são os estados com menores índices de violência, com os menores índices de homicídio. Então, fazer essa comparação de que mais armas corresponde a mais violência, isso é incoerente, não corresponde à realidade. É matemático, armas legais nas mãos de cidadãos responsáveis. Quando a gente desarma a população, na verdade, a gente só está deixando um lado armado, e neste caso, o lado do mal.
Projeto de autoria de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, prevê que os recursos financeiros decorrentes decorrentes da perda de bens ou produtos utilizados no crime de tráfico de drogas sejam repassados aos estados e ao Distrito Federal.
Segundo Pompeu de Matos, a proposta pretende redistribuir adequadamente a destinação de recursos provenientes de crimes que hoje são recolhidos em proveito exclusivamente da União.
O que nós estamos fazendo? Determinando que os estados e o Distrito Federal possam receber esses recursos. E com base nisso, aparelhar as polícias militares, aparelhar as polícias civis, dar condições para que a segurança pública tenha meios, equipamentos, materiais, recursos necessários e suficientes para combater os bandidos, para combater a criminalidade, para fazer as investigações, enfim, para aprofundar as quebras de sigilo, as ações que desmontam as quadrilhas, porque cada vez as quadrilhas estão mais organizadas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Taran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e até semana que vem.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.